Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Deus abençoe a sua vida, amém? Ajuda um pouquinho com o retorno aqui, eu não sei se dá para direcionar, porque eu não estou me ouvindo bem. Eu aprendi que todo culto deve ser uma pregação. Eu amo quando o culto é uma pregação. Quando você vê a direção do Espírito, quando você vê cada ato do culto convergindo para o propósito que Deus tem nesta manhã. Eu comentei com o pastor Patrick ali, eu falei, a minha pregação está sendo cantada. E eu posso dizer, a minha pregação foi declamada também hoje. Né? Eu quero ver se eu vou dar conta. Se eu não dar conta, eu vou parar aqui, eu vou até onde for possível, para a gente terminar no horário. Eu preciso ler 58 versículos com vocês. Pastor, eu não leio a Bíblia em casa. Vai ler na igreja, pelo menos. Velho. Amém? Então, eu vou tentar fazer uma dinâmica diferente, do jeito que eu nunca fiz. Nós vamos lendo aos poucos e vamos até onde chegar. Valeu? Abra tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos tentar ler até os 58. 1 Coríntios, capítulo 15. Essa é uma carta de 1 Coríntios, que foi escrita entre o ano 53 e 55 depois de Cristo, quando cerca de 3, 4 anos depois de Paulo fundar esta igreja, na sua segunda viagem missionária. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, não diferente das igrejas de hoje. Tinha problema de comportamento, de moralidade, de liturgia, de uso dos dons, tinha dificuldade com a ceia do Senhor, tinha muitos problemas. E um dos problemas que a igreja de Corinto tinha era um problema doutrinário. Eles não entendiam a questão da ressurreição. E isto, possivelmente, por três aspectos. Primeiro, pela visão dos judeus sobre como era a ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e era um dos principais grupos religiosos daquela época. Outros, no entanto, acreditavam que cada átomo do corpo ressuscitaria. Eram extremos. O segundo aspecto tem a ver com o mundo grego, que a igreja estava presente. Corinto estava dentro desse grande império romano que tinha sido influenciado pela filosofia, por aspectos religiosos do mundo grego. E aí tínhamos vários aspectos, mas o principal deles é algo que nós chamamos de dualismo. Eles diziam assim, o espírito é bom, mas o corpo é mau. Então, não há como o espírito bom habitar num corpo mau. O corpo não pode ressuscitar. Por isso que muitos nem aceitavam que Cristo era Deus, por causa desse dualismo. Então, para muitos dos gregos, a morte acabava definitivamente com a vida. E haveria apenas uma existência imaterial nesse mundo espiritual. Essa era a compreensão dos gregos. Bom, e entre os crentes? Os cristãos e as igrejas desta época estavam meio um pouco cá e um pouco lá. Eles eram influenciados pela filosofia grega e um pouco pelo judaísmo. E alguns, então, você lendo 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e outros textos, você vai descobrir que alguns crentes, eles acharam que não passariam pela morte. Então não haveria necessidade de ressuscitar. Paulo escreve aos Tessalonicenses para tratar um pouco sobre isso. Outros acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não na nossa, como nós vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, 12, se Cristo não ressuscitou. Então tinha gente que acreditava na ressurreição de Cristo, mas não na nossa. E terceiro, havia muita dúvida sobre isso. Então, depois de escrever várias instruções práticas para a igreja, Paulo entra no capítulo 15 de forma majestosa para tratar do problema, mas firmar a doutrina, mostrar como nós devemos crer. É uma manhã de ressurreição, e eu quero exatamente falando isso. Por 57 versículos, ele estabelece o que é a ressurreição de Cristo e como ele se aplica a nós. E no 58, ele traz uma conclusão. Pois bem, abre então a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Primeira lição que eu tiro dessa mensagem de Paulo é que a firmeza que nós temos na vida está unicamente alicerçada em Cristo e no Evangelho que Ele mesmo pregou, que Ele mesmo impulsionou e que Ele mesmo encarnou. Ele é o Evangelho encarnado. Então, nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos entender o que é Evangelho, ainda mais nesses tempos, em que ser evangélico representa muita coisa, representa um estilo de vida, representa pedir coisas, representa ir à igreja e se relacionar com Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, onde nós fazemos três pedidos e Ele nos atende. Então nós precisamos entender o que é o Evangelho. E a primeira lição então é que nós precisamos estar firmados no Evangelho de Jesus segundo as Escrituras. Essa é a primeira lição que a gente tem nesse texto. O Evangelho era uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo. E o que é o Evangelho? Evangelho é uma boa notícia que anuncia o plano de Deus, determinado por Deus, de salvar a humanidade. E aqui no versículo 3 e 4, Paulo vai estabelecer o que é o Evangelho. Vai olhando comigo. Ele diz: Cristo morreu. Isso é uma prova do sacrifício dele pelos nossos pecados. Segundo, Cristo foi sepultado, ou seja, essa é a prova física da sua morte. Terceiro, Cristo ressuscitou. E agora ele estabelece um ponto para dizer: essa é a prova que nós também vamos ressuscitar. Então, para Paulo, quem nega a ressurreição, a morte e a ressurreição, nega o Evangelho. Essa é a base da pregação. A prioridade da igreja sempre foi pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, não basta simplesmente dizer, eu creio. Crê em quê? Crê como? Como que isso está firmado? Porque hoje, evangélicos creem em muitas outras coisas. Há evangélicos que creem, por exemplo, nos signos. Você entra lá, serva de Jesus, signo Capricórnio. Decide, meu filho. Tem gente que é meio crente feiticeiro, porque ele dá mais poder ao diabo do que ao evangelho e do que a Cristo. Tem gente que até tem nome de evangélico, mas não crê na verdade no evangelho. Entre as primeiras coisas, diz Matthew Henry, o evangelho é a principal, é algo de primeiro escalão, uma verdade muito necessária. Irmãos, nós andamos firmados no evangelho de Jesus Cristo. A resposta para esse mundo não é o que ONGs podem fazer, ainda que façam, e espero que façam coisas boas. A resposta deste mundo não é Bolsonaro, não é Lula. A resposta deste mundo não são coisas humanas. A resposta de Deus para a miséria do mundo é o Evangelho de Jesus Cristo, e Ele é pleno e suficiente. O Evangelho é a resposta de Deus. Por isso nós precisamos firmar-nos no Evangelho. Não seja um crente firmado em coisas secundárias. Paulo tanto, se eu preguei, e se isso foi importante, vocês devem ficar firmes nisso. Por que que tem gente que desvia facilmente? Porque não entendeu o Evangelho. Gostei do testemunho do menino aqui, esqueci o nome dele. Nicolas. Isso é interessante, a gente está dentro da igreja e a gente não entende o Evangelho. Quando eu entendo o Evangelho, não há como desviar. Não há como se afastar. Não é que a gente não vai passar dificuldade, problema, dúvida. Não é isso. Mas é que a gente está firmado naquilo que Cristo fez. Não negocie o Evangelho na sua vida e na sua caminhada. Não há como abandonar a Cristo. Essa é uma introdução que ele traz. E aí, vamos ler mais um pouquinho, do versículo 12 até o versículo 34. Eu já estou lá no ponto 2, tá? Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Perceba o que a igreja, dentro da igreja havia. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a... Porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Olha para mim. Ele entra numa segunda parte agora, dizendo que a nossa firmeza na fé, ela está estabelecida na esperança do grande dia de Cristo, o dia da sua vinda. Quando nós olhamos aqui, Paulo, ele usa um recurso que era muito comum na época, que era imaginar um interlocutor questionando e esperando uma resposta. Então ele faz perguntas, mas ele não está esperando que alguém levante e responda, ô Paulo, não, ele mesmo vai responder as perguntas. E aqui então ele começa a desenvolver com um questionamento e um raciocínio lógico, ele começa a dizer, vamos lá gente, vocês aí dizem que Cristo não ressuscitou, então deixa eu agora entender algumas coisas, eu vou começar a questionar a fé de vocês, e aí ele começa a fazer afirmações, responder algumas questões, dizendo, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, verso 13 e 17. Se Cristo não ressuscitou, por consequência, a nossa fé e a nossa pregação é vã. Nós estamos perdendo tempo aqui, domingo após domingo, semana após semana pregando. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso não serve para nada. Se Cristo não ressuscitou, verso 15, nós somos mentirosos. Se Cristo não ressuscitou, verso 17, nós ainda permanecemos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, os que já morreram, verso 18, estão perdidos. Afinal, a obra da cruz e a ressurreição tem um propósito, é concluir, consumar o plano de Deus de salvar. Então, se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos perdidos. Um salvador morto não pode salvar ninguém. Ele simplesmente pode ser um mártir, nada mais do que isso. Verso 19, se Cristo não ressuscitou, nós somos infelizes. Você entende por que tem gente que vive assim? É porque não entendeu o Evangelho, a ressurreição e a esperança que há nisso. E aí então Paulo, ele mesmo como esse interlocutor, ele vai respondendo, ele quer firmar a fé, ele quer estabelecer a verdade a ser crida, mas mais do que isso, ele quer resgatar a esperança daqueles crentes de Corinto e que serve para nós. Depois de questionar, se Cristo não ressuscitou, ele começa a responder. E aí no versículo 20 ele diz assim, Cristo é as primícias, ele constitui a primícia. Vai vendo o que ele vai construindo. Ele é o primeiro. O termo grego aqui é um termo usado na agricultura de Israel naquela época, que era o primeiro da amostragem, o primeiro da produção. Então, a produção estava lá, o agricultor ia lá na produção, pegava a primeira amostra do produto e trazia para mostrar qual era a qualidade daquele produto, qual era a natureza daquele produto. Então, Paulo está dizendo, ele é a primícia, ele é o primeiro produto, eu quero mostrar para vocês a natureza, a qualidade do que virá depois. Essa natureza, essa qualidade tem um padrão, e o padrão é Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ressuscitar, mas nós ressuscitaremos com ele também. Aí ele vai aumentando, vai dizendo, olha, Cristo resolveu um grande problema, verso 21 a 23. Qual é o grande problema? É a morte. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. A morte entrou por Adão. A morte entrou por causa da desobediência. E a morte alcança todos os seres humanos. Porém, verso 22, todos os que creem nessa verdade sobre Cristo serão vivificados, serão transformados, se tornarão vivos. Deus é quem vai vivificar aquele que morreu. Isso não é obra humana, não é fruto da reencarnação, é Deus quem traz vida àquele que morreu. Pastor Antônio Gilberto diz: a ressurreição de Cristo é a nossa garantia no presente e no futuro. É a mostra do que ele está fazendo. Então, Paulo começa dizendo: olha, Cristo vai nos vivificar. Mas espera aí, Paulo! Como é mesmo esse negócio? Quando isso vai acontecer? Verso 23. Olha comigo, verso 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Nós estamos num tempo passageiro, transitório, limitados às nossas dificuldades, aos nossos problemas, mas haverá de acontecer um dia, o dia da sua vinda, quando Deus definitivamente mudará todas as coisas. Ah, naquele dia, a morte, o último inimigo, a morte vai morrer. Que coisa maravilhosa! Na cruz, Cristo venceu a morte, mas naquele dia, no grande dia do Senhor, Cristo destruirá definitivamente a morte. É isso que Apocalipse 21:4 diz: a morte já não mais existirá. Aquilo que afrontou, assolou, afligiu, feriu, não mais existirá, porque a morte será destruída definitivamente. Naquele dia, versículo 24, o reino de Cristo será estabelecido. Segura! Naquele dia, verso 24, Satanás, o grande inimigo das nossas almas, será destruído. O texto bíblico diz: ele colocará Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia! A vitória vai se concretizando naquele dia. Verso 25: os inimigos de Cristo serão aniquilados. Hoje pode levantar, falar, zombar, criticar, acusar, ferir, apontar, perseguir a igreja de Jesus, como nós cantamos, mas naquele último dia, os inimigos, os acusadores serão destruídos. Ninguém pode impedir o que Jesus vai fazer naquele dia. Verso 28, você já sentiu assim? Como se as coisas saíssem do seu controle? Quem já sentiu assim? Versículo 28, ele diz: naquele dia, segura essa, todas as coisas estarão sujeitas a Deus. Aleluia! Aleluia. Tudo que não está no nosso controle, tudo que parece um caos nesse tempo, estará sujeito a Deus. E aí Paulo vai chegando nessa parte final do texto que nós lemos, ele faz uma advertência. Por isso, gente, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, leve a vida de vocês a sério. Não queira viver do ordinário. Versículo 32. Ah, comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. É diferente dos dias de hoje? Eu tenho é que aproveitar a vida. Todo mundo vai morrer, não vai? Vamos aproveitar enquanto há tempo. E aí a gente vai se limitando àquela filosofia daquele grande filósofo grego: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah, vamos aí, vamos vivendo, irmão, é isso aí. Paulo diz: não. Cuidado, versículo 33, com más conversações que querem tirar você do foco da verdade, que quer te levar por caminhos errados. Cuidado, não sejam influenciados por aqueles que não conhecem a Deus e que ensinam erros. Versículo 34, ele vai construindo isso. E aí, o propósito nessa parte é renovar a esperança. Deixa eu te dizer uma verdade maravilhosa nesse texto. Deus sabe do mundo mau, hostil, difícil que nós vivemos. Deus conhece as nossas dores, Deus conhece aquela sua dor, Deus conhece aquele seu problema, Deus sabe desse mundo mal, dos seus medos, das preocupações, dos perigos, e no versículo 30 ele vai dizendo isso, porque também nos expomos a perigos a toda hora. Nós estamos num mundo em que as coisas ruins acontecem. Paulo diz no verso 32, por que que eu estou lutando com feras, se não há nada depois? Ele sabe das nossas lutas e dos nossos problemas. Irmãos, se nós não tivermos a nossa esperança na eternidade, nós seremos fracos para enfrentar as lutas de hoje. Muita gente não consegue enfrentar a vida, não consegue ter ânimo, não consegue ter esperança, não consegue levantar a cabeça, é porque não está com a esperança firmada em Cristo e naquilo que Ele prometeu. Então Paulo vai dizendo isso para nos ajudar a entender. Ele quer mostrar que quem não conhece o futuro vai ser infeliz no presente. Verso 19, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes. Nós vamos viver de forma infeliz, mas há algo maravilhoso, algo único, algo especial que Deus preparou. E naquele dia, nem o inferno, nem a morte, nem os problemas, nem os impérios, nada impedirá um crente fiel de desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou. Continua andando, continua lutando. Fiquemos firmes até aquele dia. Em terceiro e último lugar, estou correndo, mas vai dar tempo. Verso 35 até o 58. Abra lá sua Bíblia, vamos ler novamente. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam, Paulo? Está doido, rapaz? Com que corpo eles virão? Ele responde, insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra é a dos animais, outra das aves, dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto eu quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso. Só ler ele já basta. Não preciso nem pregar. Mas a terceira lição a gente tira entendendo que nós precisamos ficar firmes até o dia que seremos transformados para a eternidade. Veja, nessa última parte do capítulo, Paulo vai dizer, afirmar, que de fato todos nós precisamos morrer. Ô Paulo, que negócio é esse? Eu não quero morrer não. Paulo está dizendo, você vai precisar morrer, meu filho. Senão você não vai ressuscitar. Se você não ressuscitar, você não vai herdar a eternidade. Se você não morrer, você não vai herdar um corpo incorruptível. É interessante que a palavra para corpo aqui, que ele usa no texto, no versículo 35, é necros no grego, que é cadáver, necrotério, necros. É cadáver. Ele está dizendo, vocês precisam virar cadáver. Imagine Paulo dizendo isso para o mundo grego que valorizava o espírito. É uma afronta. Então Paulo está dizendo algo que nós, seres humanos, não gostamos muito, mas ele está mostrando, vocês precisam morrer. E como ele vai afirmar isso? Ele vai usar uma ilustração da vida, muito comum naquele tempo, para tentar responder o que está no verso 35. Como os corpos vão ressuscitar? Como será isso, Paulo? Aí ele começa dizendo, verso 36, o corpo é como uma semente, vai andando comigo aqui, a semente não pode nascer se antes ela não, verso 36, a semente que é plantada precisa ser corrompida, estragada, apodrecida. Eu não sou especialista em agricultura não, mas é exatamente isso que tem que acontecer. Só quando a semente apodrece, morre, estraga, se destrói, é que ela se transforma em algo diferente. Segunda coisa que ele diz, entendam gente, a semente ainda não tem a forma do que ela guarda em si. A semente ainda não tem a forma bela do fruto que ela vai produzir. A semente de trigo não é o trigo, não é aquele belo fruto. A semente do trigo é apenas semeada, é a semente que é semeada, não é o trigo em si. O trigo é algo maior, melhor e superior. Agora, entenda, verso 37, o grão semeado vai gerar algo muito mais bonito, melhor, que é o próprio fruto. Paulo está querendo dizer, a forma final, entendam, não é a semente é o corpo morto, mas a forma final é algo que Deus vai fazer surgir. Verso 38 a 41, ele vai dizendo, olha, há vários corpos, corpos de animais, corpos de homens, corpos de estrelas, corpos celestes, Deus tem uma forma final para cada um dos corpos. Então, algo que será dado a vocês é uma glória distinta, porque cada corpo tem a sua glória, mas a nossa glória no nosso corpo é superior aos corpos celestes, ao dos animais, há algo muito maior e melhor, entre o 38 e 41. Então Paulo está querendo dizer, meus irmãos, esse processo da morte do corpo é necessário para que o plano final de Deus aconteça na vida eterna. E aí, gente, ele começa a explicar por que a gente passa por tantas coisas com o nosso corpo. A gente orou por pessoas enfermas hoje. Olha o que ele vai dizendo. Verso 42, o nosso corpo envelhece, ele entra na corrupção, ele entra na desonra. O nosso corpo tem questões físicas que são limitantes. Verso 43, o nosso corpo é suscetível a fraquezas. Quem já passou por fraqueza no corpo aí, diga amém. Aqui a gente vai ter enfermidade. Aqui a gente vai ter problema. O nosso corpo, verso 44 a 49, é um corpo natural e terreno, é feito do pó da terra, tem data de validade. O nosso corpo, verso 50, da forma como ele é, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele é fraco, ele é limitado, ele tem enfermidade, ele tem dificuldade, ele tem limitações. Por isso, Matthew Henry diz algo tão especial que eu chorei lendo isso. O sepultamento de todo crente não é uma morte. O sepultamento do crente é um momento de semeadura. É algo frágil sendo semeado para algo que Deus vai trazer com uma nova glória. Por isso que sepultamento de crente é diferente. Você vai em sepultamento de gente que não é crente, é desespero, a gente arranca dos cabelos. Sepultamento de crente tem gente chorando, sentindo falta. Mas, meu irmão, a gente sabe que ali não é a resposta definitiva. É só um momento de semeadura. Só assim, algo maior e melhor vai surgir. A ressurreição. Verso 42. O corpo corrupto que se deteriora será incorrupto, diga glória a Deus. O corpo fraco, enfermo, será de poder, verso 43. O corpo natural será espiritual, renovado pelo Espírito. O corpo terreno, que é temporário, será celestial, porque ele será eterno, verso 47, 48. O corpo parecido com Adão, agora vai mudar, porque ele será parecido com Jesus, verso 49. O corpo de hoje não chega nem perto do que será na realidade. Quem vê uma semente sendo plantada não consegue imaginar a beleza do fruto que dali nascerá. Até rimou esse negócio que eu não sei o que é também. A mensagem é: Deus vai dar o corpo glorioso que Ele quer. Amém. Pastor, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto, eu tenho problema, eu tenho doença, eu tenho dizer o quê, eu tenho dizer o quê, dizer o quê. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Deus vai dar um novo corpo para você. Algo novo vem por aí, algo glorioso, algo diferente. Agora, não é outro corpo, é esse corpo semeando, é essa semente, é esse corpo. Como que será isso então, Paulo? Aí ele revela o mistério. Todos aqueles que foram semeados, todos aqueles que morreram, que estiverem vivos, verso 51, serão transformados. Glória a Deus. Ele vai transformar, Ele trará à existência um corpo que não será como este, porque Ele tem esse poder. Quando será isso? No dia que a trombeta soar. Essa será a nova marca, a nova e eterna realidade dos filhos de Deus. Por isso Ele vai terminando dizendo: gente, a morte não é um problema para os cristãos. A morte é um meio necessário para que você seja total e completamente transformado. E quando isso acontecer, versos 53 a 54, a imortalidade será dada aos salvos em Cristo Jesus. E aí, no verso 54 ainda, ele vai querer brigar com a morte. Paulo personifica a morte, ele começa como se estivesse olhando para a morte. Depois imagine o cenário, ele falando: gente, vai acontecer isso, gente, vai acontecer isso. De repente é como se ele olhasse para a morte e perguntasse assim: ô morte, onde está a tua vitória? Ô morte, onde está o seu aguilhão? O que é um aguilhão? É o poder de ferir, de causar dor. Ô morte, você causou dor. Você feriu algumas pessoas que perderam seus amigos, seus familiares. Mas ô morte, onde está a sua vitória? E aí ele mesmo responde, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. O pecado que dava à morte o poder de ferir foi aniquilado. O pecado não existirá mais. E depois de falar tudo isso, Paulo chega a dizer: por isso que só resta dizer algo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a resposta. Ele é a vitória. Ele é a vida. Ele opera isso. Meus irmãos, por isso a nossa firmeza não está alicerçada em qualquer outra coisa. Está alicerçada na grande verdade de que Ele morreu, ressuscitou, e isso também acontecerá comigo e com você. Tozer diz: quando ressuscitou dos mortos, Cristo fez o que ninguém jamais havia feito antes. O fato dele ter saído vivo para sempre estabeleceu firmemente a fé da igreja. Essa é a nossa fé. Ele morreu, mas ele não está lá no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Buda está morto. Maomé está morto. Filósofos antigos estão mortos. Políticos poderosos estão mortos. Mas Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia! 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 Eu falei que a gente ia ler 58 versículos. Falta um. Por isso não há outra forma de concluir esse texto. Depois de explicar o grande plano de Deus em relação à vida, à morte, à ressurreição, Paulo termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, diante de tudo que eu falei para vocês, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Há um depois, porque há um depois. Fiquem firmes, fiquem firmes. Não pare, não desista. Continue lutando, continue servindo, continue esperando, continue confiando. O grande dia do Senhor já foi liberado para mim e para você. A vitória já é certa.